Contando com a produção de Juliana Dias e Júlio Rodrigues, o especial das 6 de hoje está terminando. Para ficar por dentro das atrações do programa, basta seguir a Educador FM nas redes sociais ou acessar o site educadorfm.ba.gov.br, onde você pode baixar o nosso aplicativo, que é compatível com os sistemas iOS e Android. Eu sou Leto Vieira, muito obrigado por estarmos juntos e até a próxima. Ao longo desses quase 30 anos de estrada, a identidade da banda foi marcada pelo diálogo entre o reggae raiz, originário da Jamaica, e as influências da música brasileira.
Educador FM, é sua, é da Bahia. É o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira. No samba, merengue.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é esse, menina?
Todo sábado, swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6h31, hoje 9 de julho, quinta-feira, mais conhecida como a Irmã da Sexta. E seguindo aqui, né, depois desse especial das 6 ao som de Nath Roots, a gente dá bom dia a você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque o Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você e todos os nossos ouvintes da Rádio Educador FM. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo na bancada, Bruna Ferraz. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Thaís Seixas. Bom dia também a Valdemir Cabral na operação de áudio. Bom dia especial para você aqui na sintonia da 107.5 ou você que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br. Quem nos ouve pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou também pela TV. Estamos ao vivo, vamos juntos até às 7h30 da manhã. Então, participe, mande sua mensagem, recadinho, conte pra gente como é que tá sua quinta-feira, como está o trânsito por onde você passa, se acordou bem, se não acordou, tudo isso no nosso WhatsApp, 719-9731-7762, 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
G1, Estados Unidos atacam cerca de 90 alvos militares iranianos. Entre as estruturas destruídas ou danificadas estão sistemas de defesa aérea, ativos de vigilância costeira, locais de armazenamento de mísseis e drones.
Folha de São Paulo, governo Lula vê ministros sob risco de lei eleitoral e aperta cobrança para evitar ações de Flávio no TSE. Levantamento sobre publicações será analisado por ministro da Advocacia Geral da União e PT faz cartilha para cargos comissionados.
Tribuna da Bahia, irmãos se envolvem em acidentes distintos na BA-409 com poucas horas de diferença. O primeiro acidente deixou um motociclista em estado grave. Horas depois, o irmão dele se envolveu em outro acidente a 200 metros do local.
À tarde, CCJ da Câmara aprova a PEC que limita a alíquota máxima do IPVA a 1%. Comissão é presidida pelo deputado federal Leur Lomanto Júnior, do União Brasil.
Giro da Manhã, trânsito.
Agora às 6h34, vamos falar do trânsito na capital baiana, acompanhando as imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Temos aqui alguns pontos para a gente falar para vocês. Temos aqui a Avenida Tomás Gonzaga, que é a principal do bairro do Pernambués. Por lá, trânsito fluindo tranquilamente nos dois sentidos. A gente também tem ali o trânsito na Avenida CM, na sinaleira do hiperposto, aquele pessoal que sai da Pituba para acessar a CM e depois disso a região ali da Paralela e todo o entorno. Por ali também temos o trânsito bastante tranquilo. E falando da Avenida Paralela, a gente tem imagens ali do semáforo da entrada do bairro da Paz. Por lá, a movimentação é um pouco mais intensa que nos outros pontos, mas sem nenhum tipo de retenção. Isso nos dois sentidos, tanto no sentido aeroporto quanto no sentido centro da cidade.
Pois é, aqui pelo Google Maps, né, a gente vê uma retenção ali na Avenida Vale do Gunjá, né, Avenida General Graça Lessa. Já chegando ali na Avenida Vasco da Gama, tem um trechinho ali de congestionamento, porque tem também aqui, pelo menos no Google Maps, tá aparecendo aqui, uma sinalização de acidente. Então, já na chegada a Vasco da Gama, vindo pelo Vale do Gunjá, a sinalização de acidente. A gente tem também congestionamento na Avenida Dom João VI em Brotas, próximo ali na frente do Hospital Aristides Maltês. E falando aqui sobre a BR-324, né, a gente tem atualizado aqui a situação do que ocorreu ali próximo na altura de Simões Filho. Então, a gente vai trazer informações daqui a pouquinho sobre como é que tá o trânsito lá. Em relação à obra, né, do afundamento ali do asfalto, como é que tá a situação, mas nesse momento tem trânsito congestionado tanto no sentido Feira de Santana antes de Simões Filho e no sentido Salvador também, né, então por causa dessa situação do asfalto, ainda estão ocorrendo obras ali, então o trânsito ainda está sendo afetado nessa região da BR-324.
Você também pode participar, mande sua mensagem pra gente no 71997 31 7762 e nos conte como é que tá o trânsito por onde você passa.
Pois é, então vamos atualizar aqui, né? Como eu falei, a situação da BR-324 já está liberado, né? Desde a tarde de ontem, o trecho da BR no sentido Feira de Santana, que havia sido interditado após o afundamento no asfalto na altura de Simões Filho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as obras de recuperação ainda continuam no sentido Salvador e os veículos seguem transitando por apenas uma faixa. Então, congestionado, né, no sentido Salvador, por conta dessa intervenção, né, uma faixa apenas liberada, mas também está afetando ainda o outro sentido Feira de Santana. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, ainda não há previsão para a liberação completa da rodovia.
E segue para a sanção presidencial o projeto de lei que amplia a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra a mulher. O projeto foi aprovado pelo plenário do Senado ontem e determina que o serviço seja divulgado em meios de comunicação, escolas, hospitais, órgãos públicos, casas de espetáculo, meios de transporte e locais de grande circulação, para tornar o canal mais conhecido e facilitar o acesso das vítimas à rede de proteção.
E segue também para a sanção presidencial o projeto de lei que endurece penas para crimes sexuais digitais contra menores. A nova legislação amplia as ferramentas de investigação e estabelece agravantes para crimes cometidos por meio de perfis falsos, abuso de confiança, promessa de vantagens ou com uso de tecnologias modernas como inteligência artificial e deepfakes. A pena para quem produz, vende ou expõe conteúdos de violência sexual envolvendo menores, né, crianças e adolescentes, foi elevada. O tempo de reclusão, que antes era de 4 a 8 anos, passa a ser de 4 a 10 anos, além do pagamento de multa.
Giro da manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, a quinta-feira terá sol e céu azul no oeste e norte da Bahia. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens.
Em Salvador, sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva, mínima de 21 e máxima de 28 graus.
Em Xique-Xique, dia ensolarado, as temperaturas variam entre 21 e 32 graus.
Em Sobradinho, sol com algumas nuvens, mínima de 20 e máxima de 32 graus.
Agora 6:39, hora da gente falar aqui com os nossos ouvintes, que acordam cedinho que nem a gente, né? Às vezes até antes, e já mandam mensagem aqui pra gente. Vou começar com a mensagem de Rafaela, ela que mandou aqui uma foto de uma florzinha, né? E ela disse aqui: bom dia, nunca se esqueçam que qualquer coisa que você planta, floresce com graça. Que o dia de hoje seja abençoado e cheio de boas novas. Como dizia o velho ditado, quem planta batata não colhe cenoura. Fica aí a mensagem. Obrigada, viu, Rafaela, pelos ensinamentos matinais aqui. A mensagem da nossa ouvinte, Rafaela.
Obrigada, Rafa. E a gente tem mensagem de Shell também. Disse aí o que Thaís falou mais cedo. Bom dia, quintou a irmã do sextou. Começou a contagem regressiva das horas até o final de semana. Paz e tranquilidade para todos. É isso, Shell já está empolgadíssima para o final de semana.
Eliana diz aqui: bom dia, equipe do Giro da Manhã. Chegou a quinta-feira, irmã da tão esperada sexta. Amei o especial das 6 ao som do Nat Roots. Começamos bem o dia, muito bom. Feliz e iluminada quinta-feira para vocês e ouvintes. Beijos. Ela falou aqui também, comentou sobre a manchete que a gente trouxe da Tribuna da Bahia, né? Ela disse aqui: que curioso o acidente dos irmãos, né? Que dois irmãos se envolveram em acidentes com poucas horas, né, de diferença, na mesma rodovia, na BA-409. Eliana tá comentando aqui essa notícia.
Quem já levantou também foi nossa amiga Jaci Pita. Disse aqui: bom dia, gente do Giro. Sabe o que aconteceu ontem? Até Renatinho vai torcer para a Argentina, dizendo ele que só por causa do bom futebol. Só quero ver o que Iago vai falar da Argentina. E fico feliz que o esporte vai continuar no Giro. Coisa boa, pois é. Ela acabou aí falando de Iago e Iago tá de volta aqui falando de esporte ainda pra todo mundo aqui no Giro. O pessoal gosta, viu, Thay? O pessoal curte acompanhar.
Daqui a pouquinho tem Iago aqui no nosso Giro da Manhã, na Copa, que virou Giro Esportivo, né? Então Iago vai continuar com a gente, trazendo informações não só sobre futebol, sobre Copa ainda, né? Enquanto dura a Copa, mas também sobre outros esportes, né? Então, o povo gosta mesmo, né? Principalmente futebol, mas a gente vai trazer novidades aqui de outros esportes, né? Destaques aí, enfim, né? De tênis, de vôlei, de tudo, né? Que o Brasil tá se destacando, de Bahia e Vitória também, né? Mas é isso. Renato respondeu aqui, viu a mensagem de Jaspita. Ele disse que, na verdade, vai torcer porque é a representante latina, né? Mas o bom futebol conta também. Então fica aí a resposta pra Jace.
Conta demais. Lenilda mandou aqui a mensagem: bom dia, meninas do Giro da Manhã. Tenhamos todos uma quinta-feira maravilhosa. É isso, quinta-feira boa pra gente.
Quem desejou também uma ótima quinta-feira foi Fátima Mendes. Ela disse: bom dia, Giro da Manhã. Feliz quinta-feira para todos nós. Obrigada, Fátima.
Obrigada. E a Milton Queiroz também já acordou, já bateu ponto e desejou o seu bom dia pra gente. Bom dia, Milton.
Pois é, você pode desejar o seu bom dia também, mandar informações do que acontece na cidade aqui pra gente. Anote aí o nosso WhatsApp: 719-9731-7762. Agora 6:42, a Unifax inaugura um novo laboratório com atendimento gratuito voltado à população LGBTQIAPN+, em situação de vulnerabilidade social. Quem vai trazer os detalhes aí sobre essa iniciativa é Rafael Lopes.
O Ambulatório Vive está instalado no campus Tancredo Neves da Unifax, com profissionais de diferentes áreas, como explica o coordenador de psicologia e idealizador do projeto, Thiago Vinícius de Oliveira.
Então a gente vai ter, desde o atendimento psicológico, que é muito importante, nós temos muitos pacientes LGBTs em situação de vulnerabilidade, a gente vai ter também o acompanhamento médico quando necessário. Então a gente já está organizando junto com o curso de medicina como é que a gente vai fazer esses atendimentos, com várias especialidades, desde dermatologia, psiquiatria, diversas áreas atendendo, né, a medicina. Além disso, a gente vai ter a questão jurídica, que é muito importante. Além disso, a gente vai ter ali o serviço social, para que possa também dar esse suporte.
O ambulatório também vai acompanhar pessoas em processo de transição de gênero e terapia hormonal, quando houver indicação médica. Segundo o coordenador, o objetivo é garantir um atendimento acolhedor e livre de discriminação.
Identificar quais são as demandas de cada paciente, né? E a gente vai ter ali o direcionamento se ele é para a clínica CIS, se ele é para questões médicas, se é questões psicológicas, se é questões jurídicas, né? A gente ainda está definindo como é que isso vai ser, mas hoje a gente tem um processo de marcação através de WhatsApp. Esse WhatsApp ele vai ser divulgado nas redes sociais da Unifax, no @unifax.oficial, mas muito provavelmente lá até o final, lá para o dia 25, 26, a gente já tem definido como é que isso vai acontecer. Os atendimentos provavelmente comecem ali na segunda ou terceira semana de agosto.
Rafael Lopes para Educador FM.
Agora, 6h44, a gente segue falando de saúde mental, porque a plataforma Pode Falar oferece atendimento gratuito em saúde mental para pessoas de 13 a 24 anos. Com capacidade para realizar 11 mil atendimentos mensais e 15 acolhimentos por hora, em média, a iniciativa conta com serviço de escuta acolhedora, que pode ser feito em anonimato. O atendimento acontece por meio do site podefalar.org.br, das 8 da manhã até as 10 da noite. Repetindo o site, podefalar.org.br. Os atendimentos são feitos por estudantes de graduação e pós-graduação de áreas como psicologia, medicina e educação. Tudo isso sob supervisão de professores. O projeto é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Unicef.
E termina amanhã o prazo de inscrições do concurso Lentes Livres, promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. O concurso vai selecionar ideias de jovens de 18 a 29 anos para o enfrentamento da violência por meio da educação e da cultura. As inscrições devem ser feitas no site lenteslivres.sei, sei é S-E-I, né? Então, lenteslivres.sei.ba.gov.br.
E nova legislação muda calendário escolar de 2027 para o Mundial Feminino de Futebol. As férias escolares das redes pública e privada terão que coincidir com o torneio, que acontece no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A medida faz parte da lei que organiza o campeonato e que também abre caminho para feriados nacionais em dias de jogos da seleção brasileira. Cidades que vão sediar os jogos, como Salvador, também ganharam o direito de decretar feriado local ou ponto facultativo nos dias de partidas nos estádios.
Agora, 6 horas 46 minutos. Você sabe a diferença jurídica entre posse e propriedade? No Que Onda É Essa de hoje, vamos conhecer esses dois conceitos do direito civil. Quem vai contar pra gente é Josi Braga.
Que Onda É Essa?
O retorno de uma polêmica envolvendo o jogador de futebol Richarlison acendeu o alerta nas redes sociais sobre os riscos ocultos nas transações imobiliárias no Brasil. O caso gira em torno de uma mansão de 10 milhões de reais em Angra dos Reis, comprada pelo atleta. No entanto, o advogado de um político conhecido no país alega ter adquirido posteriormente a posse do imóvel, deixando o jogador apenas com a propriedade formal. Para além dos tribunais e dos comentários na internet, o caso levanta uma dúvida jurídica crucial. Afinal, é possível vender a posse e a propriedade separadamente? O doutor em Direito Civil e professor da Faculdade Baiana de Direito, Hermiro Ferreira Neto, explica essa questão.
Assim como é possível você alugar o seu imóvel para alguém, é possível você vender a posse, ceder a posse do imóvel para um terceiro. A situação fica um pouco complexa quando quem está cedendo essa posse não é o seu real proprietário. Então, numa situação, por exemplo, de irregularidade fundiária. Isso é muito comum aqui em Salvador, a situação das lajes, né? Eu bati uma laje, construí um pequeno sobrado em cima de um imóvel, essa situação não é formalizada, o imóvel está em nome lá de uma outra pessoa, mas eu me julgo dono, porque fui eu que construí, eu que investi, dono da laje. Bom, eu sou dono, mas não tenho registro e tenho interesse em vender essa laje para uma pessoa. Como é que eu vou fazer essa venda? Sem ser proprietário, eu não consigo formalizar isso junto ao cartório de imóveis. A única forma que eu tenho de fazer isso é vendendo a posse, vendendo o direito de usar essa laje para uma outra pessoa, mas essa outra pessoa, assim como eu, não vai ter condições de registrar essa venda, formalizar essa venda junto ao cartório de imóveis, porque o real proprietário lá no cartório de imóveis não sou eu.
O especialista ainda esclarece que no direito brasileiro, propriedade propriedade e posse são conceitos completamente diferentes, embora frequentemente confundidos.
Em primeiro lugar, a propriedade de um bem imóvel, via de regra, ela somente ocorre a partir do registro de um título junto ao cartório de registro de imóveis. Então, será proprietário quem detiver esse título, esse documento, uma escritura pública, um contrato de financiamento, junto à matrícula do imóvel no cartório de registro de imóvel. Já a posse, por outro lado, ela ocorre quando alguém detém um bem imóvel, mora ou exerce atividade econômica, está na posse, como a gente diz, mas não tem essa posse formalizada por meio de um contrato, por meio de um título registrado junto ao cartório de registro de imóveis.
Quem tem a propriedade pode exigir a emissão na posse, mas quem tem a posse pode alegar que adquiriu o direito legitimamente ou até recorrer a institutos como a usucapião.
Quem tem o direito de propriedade pode reclamar o direito sobre esse imóvel contra quem quer que seja. Então, existem muitas circunstâncias, sobretudo aqui na nossa cidade, que é uma cidade muito antiga, com inúmeras situações de irregularidade fundiária, em que, por exemplo, herdeiros deixam que um terceiro ou que mesmo um herdeiro apenas possa usar uma casa e, naturalmente, na condição de proprietários, esses herdeiros podem solicitar essa casa ou vender essa casa para uma outra pessoa e a pessoa que está lá usando a casa, que está na posse, não poderá alegar que essa casa não pode ser vendida ou que essa casa não pode ser retomada pelos seus reais proprietários. A propriedade, via de regra, ela será sempre um direito, vamos colocar de uma forma simples, super superior a quem está na posse, a não ser que essa posse conduza ao direito do possuidor de alegar a usucapião. Mas essas são circunstâncias excepcionais.
Josi Braga, para Educador FM.
Agora 6h51, poupança tem saldo negativo de mais de 39 bilhões de reais entre janeiro e junho deste ano, o que significa que os saques na poupança superam os depósitos. Apenas no mês passado, o recuo foi de 237 milhões de reais. Janeiro e março lideraram as perdas, enquanto maio foi o único mês positivo. Com isso, o saldo atual da caderneta recuou para 1 trilhão e 20 bilhões de reais, praticamente empatando com o resultado de um ano atrás.
E atenção você que é comerciante, né, de Feira de Santana, estão abertas as inscrições para o edital Formaliza Feira, desafio do programa Conexões de Inovação Aberta Nordeste, uma iniciativa que busca soluções inovadoras para apoiar, né, os comerciantes da cidade a reduzir a informalidade e simplificar processos de regularização. Podem participar da seleção empresas, startups, pesquisadores e institutos de ciência e tecnologia. As propostas devem ser enviadas até o dia 17 de julho. A proposta selecionada vai ter vigência de 12 meses e vai receber até 200 mil reais.
Agora 6h52, vamos falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
O Instituto Evaldo Lodi, o IEL, está com oportunidade de emprego para auxiliar de estoque, analista de marketing e auxiliar administrativo em Salvador. Os candidatos selecionados vão ter direito a benefícios como vale alimentação e transporte para trabalhar em uma jornada de 44 horas semanais. As inscrições estão disponíveis até o dia 31 de julho no site ielbahia.com.br. Em Lauro de Freitas também tem oportunidade para auxiliar de estoque na concessionária Indiana. A vaga exige ensino médio completo e pacote office intermediário. Os interessados podem se candidatar até o dia 22 de agosto através do site grupoindiana.gup.io. E na capital baiana, a construtora Stanza está com vaga para técnico em segurança do trabalho. O candidato precisa ter formação técnica completa na área, além de experiência na função. A empresa oferece benefícios como plano de saúde odontológico, participação nos lucros e folga no aniversário. A vaga está disponível até 1º de setembro no site stanza.gup.io. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Valeu, Jéssica. E 535 universitários baianos são convocados pelo programa Partiu Estágio para atuarem em órgãos da administração estadual em Salvador e nos municípios do interior do estado. O estágio tem jornada de 20 horas semanais e bolsa de R$607, além de auxílio transporte. A lista dos convocados já está disponível no portal ba.gov.br/administração e os selecionados devem entrar em contato com o órgão onde foram lotados a partir da próxima segunda-feira para apresentação aí da documentação.
E hoje é dia 9 de julho e, claro, é dia de alguma coisa. Todo dia é dia de alguma coisa. E Beatriz Bulhões conta pra gente. Bia, hoje é dia de quê?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Hoje é o dia do médico oncologista, aquele que costuma dar as piores notícias para os pacientes. Eu também trago uma notícia não muito boa, mas bem mais leve. Hoje é feriado em Uauá, Gentil do Ouro, Jussiape, São Félix do Coribe e todo o estado de São Paulo. Mas aqui em Salvador tem trabalho normal. Neste dia 9 de julho, a cantora argentina Mercedes Sosa faria 91 anos e o brasileiro Vinícius de Moraes completa 46 anos que partiu. Volto com vocês.
Obrigada, Bia. Agora 6 horas e 55 minutos. Vamos falar de cultura, de literatura, né? Incentivo à leitura, porque a programação da 10ª edição da Flipelô foi anunciada ontem e a gente traz aqui as novidades, os homenageados e o que o público pode esperar dessa festa literária com Mônica Lamego.
A Flipelô acontece entre os dias 5 e 9 de agosto e vai homenagear a escritora poeta baiana Miriam Fraga, idealizadora da festa literária, além de celebrar a obra do artista plástico Calazans Neto. E o legado de Miriam Fraga para a história da Flipelô é o destaque da presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga.
Esse ano é um ano muito atípico e especial pra gente, né? Porque além da gente estar comemorando os 10 anos da Flipelô, que foi um evento que Miriam Fraga idealizou e não conseguiu ver realizado, a gente também comemora os 40 anos da Fundação, que também foi uma instituição idealizada e instituída com ela, com o apoio de Jorge Amado Zélio. Que essa edição seja realmente histórica e diferente, assim, com o perfeccionismo, assim, que ela imprimia em tudo que ela fazia. Então é muita responsabilidade para a gente fazer com que esse evento de 10 anos seja especial.
Além da homenagem à escritora, a programação deste ano reforça o espaço dedicado à formação de novos leitores. Participando da sua terceira edição como curador, Deco Lippe explica a importância desse olhar para as novas gerações.
Pensar essa curadoria e pensar essa programação para um público que é o mais importante. Eu não estou dizendo que os outros públicos não são mais importantes, mas é a formação, é o primeiro contato, né? A gente forma a criança e aí a gente precisa ter, hoje tem tantos lugares, tantos acessos que acabam inviabilizando o acesso com a leitura, então a gente, é muito importante pensar nesse lugar. E a gente vê, e os adolescentes, como ficam, né? Que são sempre dados como os adolescentes, que eles são transgressores, não querem saber de nada. Então, assim, pensar essas programações para esses públicos tem sido algo muito desafiador, porém eu amo. Então, eu vou trazer várias linguagens, várias vertentes da literatura, com vários autores de nível nacional, de nível internacional.
Para o chefe de gabinete da Fundação Pedro Calmon, Caruso Costa, o evento amplia a visibilidade dos autores baianos e fortalece as políticas de incentivo à leitura.
Pensar em feiras literárias e em eventos literários é pensar uma nova forma de educação, uma nova forma de cultura, um novo espaço para a literatura. E a Flipelô é uma das pioneiras no estado e no país, uma das maiores também. Então você tem uma feira do tamanho da Flipelô em Salvador, representa um avanço gigantesco, mostra a cara da Bahia no cenário nacional das feiras literárias.
E para facilitar o acesso do público à festa, a edição comemorativa também conta com ações de mobilidade. A representante da Motiva, Juliana Romão, explica como vai funcionar o serviço gratuito de vans disponibilizado durante o evento.
Para nós é uma grande honra poder participar do evento e também contribuir com o acesso das pessoas de forma gratuita. Vamos disponibilizar vans que vão trazer as pessoas da Estação Campo da Pólvora direto aqui para o evento. Isso garante segurança e conforto para esse trajeto.
A 10ª edição da FIPELO acontece no Centro Histórico de Salvador, com uma programação gratuita que reúne escritores, debates, lançamentos, atividades infantis e atrações culturais. A expectativa da organização é que a edição comemorativa reforce um dos principais encontros da literatura brasileira. Mônica Lamego, para a Educadora FM.
É isso aí, Mônica trazendo informações, novidades sobre a FIPELO. Ela gravou essa matéria de lá mesmo, né, do evento. Então a gente consegue ouvir a movimentação. Tinha muita gente ontem lá nesse lançamento da FIPELO. Lembrando, né, a FIPELO acontece entre os dias 5 e 9 de agosto no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho, né? Movimentando ali vários espaços do Pelourinho. Então se programe para ir, é totalmente gratuita a programação, né? Vale a pena. Fica a dica aí para você.
E a gente fala de outro evento que vale a pena conferir, o Festival de Cultura Japonesa de Salvador, o Bon Odori. Já está com ingressos à venda para a 18ª edição. O evento será realizado em setembro no Parque de Exposições. Os ingressos custam entre R$ 14 e R$ 32 reais e podem ser adquiridos no site bonodorisalvador.com.br/ingressos. Atenção que o Bon Odori a gente escreve assim, B-O-N Odori, O-D-O-R-I. O site é bonodorisalvador.com.br/ingressos. As entradas também estão disponíveis nas lojas da Ticketmaster dos Shoppings da Bahia, Paralela e Parque Shopping Bahia.
Agora 7 horas em ponto. O Giro da Manhã faz uma pausa e volta já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã. Hoje, no Especial das Seis, Confidências de um Sambista, o mais novo álbum de um dos nomes mais importantes do samba feito em São Paulo, o veterano cantor e compositor Silvio Modesto. Não deixe de conferir. Especial das Seis, de segunda a sexta, em duas edições, às 18h30 da noite e também às 18h, aqui na Educadora FM. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais, você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Sucesso no teatro há 10 anos em cartaz e pela primeira vez em Salvador. Catálogo Brasileiro de Teatro apresenta O Pai, com Fulvio Stefanini e grande elenco. De 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Um premiado espetáculo sobre a convivência familiar e o envelhecimento, tratados com muito humor e leveza. Fulvio Stefanini em O Pai, de 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Ingressos Simpla e no local.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
7h03, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã. E você pode participar aqui do nosso programa, né? Mande sua mensagem aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, 719-9731-7762. Temos mais mensagens aqui de ouvintes. Givaldo mandou aqui, bom dia! minha galera matinal favorita. Bom dia, bancada do Giro da Manhã, colegas, ouvintes e participantes. Bom dia, flor do dia, Jaci Pita. Givalda aí sempre nessa rede social com Jaci Pita, né? Querida Jaci, sinto muito em informar que essa tua Argentina não passa da próxima, viu? É com aperto no meu coração, sofredor brasileiro, lhe informo que a sua seleção latino-americana não vai levantar essa sonhada taça. Essa é a mensagem aqui de Givaldo, direcionada à torcedora da Argentina, Jaci Pita. E ele termina aqui dizendo: bate coração.
E por falar nela, ela também mandou mensagem. Ela disse aqui que queria muito estar em São Paulo, que é a terra natal dela. Não sabia que já será de lá. Por isso que já se
torce pro
Corinthians.
É.
O Corinthians, ah, muito bem.
Ela não, mas porque
ela é brasileira, mas torce pra Argentina. É, vai que ela podia.
Não
quer dizer nada, mas tá aí, ela é de lá de São Paulo.
Ela falou isso porque Bia trouxe aqui no Hoje Dia de Quê, que hoje é feriado em São Paulo, né? Em todo o estado de São Paulo.
Sim.
Então já se queria estar curtindo, né, esse feriado lá na terra natal.
Perna pra cima.
Perna pra cima. Lenilda tinha colocado aqui, viu? Iago Ribeiro, quando a gente disse que Iago vinha hoje, já com esse novo formato, né, do giro esportivo, e aí Lenilda disse: Iago Ribeiro, falando bem do meu Vitória, tá de bom tamanho. Vamos ver, né, se ele vai falar bem. Ele tá dizendo que vai, viu? Mas eu estou aqui para falar mal do Vitória. Não se preocupe não, Lenilda.
Tem o selo Lenilda de aprovação.
É, isso aí. Então você também mande sua mensagem. Daqui a pouquinho o Iago vai estar aqui conversando com a gente nesse giro esportivo aqui do Giro da Manhã. Então, se você tem alguma dúvida também, né, uma mensagem para ele ou para a gente, pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
7h05 e a gente fala novamente de trânsito. Acompanhamos aqui um pouco da movimentação na Barra, né? Avenida Oceânica, Orla de Salvador, na altura do Cristo da Barra. Por ali o trânsito está super tranquilo, movimentação bem intensa e um solzão, viu? Parece que hoje o dia vai ser bonito. Temos imagens também do Vale dos Barris, próximo ali à Central de Flagrantes. Trânsito tranquilo nos dois sentidos, tanto para quem vai para a região ali da Lapa, para a região quem vai no sentido centro da cidade, né? Quanto para quem segue no sentido Dique. Temos também imagens da ligação Campo Grande Vale do Canela. Por lá está tranquilíssimo, tanto para quem vai do Canela para o Campo Grande, quanto para quem desce do Campo Grande para o Canela. Agora, trânsito bem complicado, viu, Thay? Ali no Vale do Ogunjá. Você tinha dito mais cedo que ali tinha um alerta de acidente. Sim. De trânsito que estava congestionado. Pois bem, segue muito congestionado ali no sentido de quem vai para a região da Vasco da Gama. No outro sentido, para quem segue para Bonocô, não está mais tranquilo, mas no outro, bastante intenso com retenção, sim.
Pois é, aqui pelo Google Maps a gente vê, falando em sinalização de acidente, né? Tem uma sinalização de acidente na Avenida Suburbana, na região ali de São João do Cabrito, próximo ao Centro Educativo João Paulo II, depois, né, do Centro Educativo João Paulo II, no sentido comércio. Então tá deixando a região também com trânsito intenso. É, ainda ali, seguindo ali pela Suburbana, até chegada no bairro do Uruguai, também tem um trechinho ali de congestionamento e trânsito intenso. É, na paralela, a gente traz aqui aquela região que a gente sempre fala aqui, né? Entre o Eti, ali próximo ao Unijorge, também tem uma sinalização de acidente ou veículo quebrado e o trânsito já está complicado por lá, bem congestionado para quem segue no sentido centro da cidade. É, a paralela também tem congestionamento lá, chegada já a Pernambués, né? No finalzinho ali da paralela, também tem um trecho um pouco longo já, né? De intensidade misturada ali com congestionamento. E falando sobre a BR-324, eu vou trazer outro trecho aqui, que é no sentido de Salvador, na chegada já ali a Campinas de Pirajá, também com intensidade e congestionamento. E no sentido Feira de Santana, na região de Águas Claras. Além da região que a gente já tinha falado aqui de Simões Filho, que está congestionada nos dois sentidos, tanto antes de Simões Filho, né, na sentido Feira de Santana, quanto no sentido Salvador, por causa da questão do afundamento do asfalto, que já foi liberado o trânsito no sentido Feira, mas no sentido Salvador segue com apenas uma faixa liberada.
É isso. E agora são 7:08. A gente muda de assunto, a gente fala de outra coisa. O lixo pode deixar de ser um problema quando a gente volta para a indústria como matéria-prima. Esse é o princípio da economia circular e de logística reversa. Tema da reportagem de hoje da nossa série sobre lixo. Rafael Lopes.
A logística reversa é o sistema que permite o retorno de embalagens e outros produtos plásticos à indústria para reciclagem ou reaproveitamento em vez do descarte em aterros. Mas esse conceito ainda é pouco conhecido pelos brasileiros, como mostra uma pesquisa do movimento Plástico Transforma. A integrante do grupo técnico da iniciativa, Beatriz Geraldes, explica como funciona esse processo.
Nada mais é do que a gente conseguir colocar a embalagem, o produto que já foi utilizado, de volta no ciclo por meio da reciclagem e do descarte adequado, né? E aí, além disso, quando a gente fala de economia circular, é uma forma de você conseguir produzir os produtos, né, os artigos, de uma forma mais sustentável desde o início da cadeia. Então, você pensa qual que vai ser a matéria-prima, de onde ela vai ser extraída e se ela pode ser mais sustentável. E aí você também estuda opções de design para aumentar a reciclabilidade e assim você consegue fazer um sistema circular, onde existe a produção, o consumo, o descarte adequado, a coleta seletiva, o processo de reciclagem, se tornando matéria-prima para a produção de novos artigos.
O levantamento do movimento Plástico Transforma aponta que 45% dos brasileiros já ouviram falar sobre a logística reversa, mas apenas 12% conhecem bem sobre o tema. Ao mesmo tempo, 30% dos entrevistados dizem que nunca participaram de programas desse tipo, mas têm interesse em aderir. A pesquisa também mostra que 55% dos brasileiros têm acesso à coleta seletiva.
Se você não tem o conhecimento sobre aquele produto poder ser reciclado ou não, você fica em dúvida do ponto de vista de onde descartar o material. Então, se você descarta nos recicláveis ou não recicláveis, ou você descarta nos orgânicos. E aí, por meio desse conhecimento, você sabendo que um artigo é reciclável, que um artigo pode ser reinserido na cadeia, você contribui para que você possa fazer o descarte adequado e, com isso, fecha o ciclo da economia circular e use aí os materiais de forma mais consciente.
Segundo Beatriz Geraldes, para que a economia circular funcione, além dos consumidores, é fundamental a participação da indústria e do poder público.
Para você colocar em prática toda essa parte de descarte adequado, de consumo consciente, de economia circular, o ponto mais importante, além, né, de toda a união, de você ter coleta seletiva, é a questão de olhar um pouco mais para aspectos referentes à educação, né? Então, uma vez que a população é capacitada e que conheça quais são os objetos que podem ser descartados de forma adequada e podem ser reciclados, quais os que têm um tipo de descarte diferente. Com isso, você consegue criar uma população mais conscientizada e, além disso, uma população que também possa falar mais e demandar mais do próprio governo, de entidades públicas e também das empresas, do terceiro setor, para que tenha a coleta seletiva, para que as embalagens e os artigos sejam pensados para ter a reciclabilidade desde o início, de uma forma que a gente consiga aí ter todo mundo engajado no assunto para, enfim, conseguir atingir efetivamente a economia circular.
Rafael Lopes para Educador FM.
Agora 7:12, lembrando, né? Essa é mais uma matéria aí da nossa série, ficam todas disponíveis no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Você pode conferir e compartilhar pelo WhatsApp aí todas as nossas matérias e entrevistas também. E a gente vai falar de esporte, né? Salvador vai receber pela primeira vez a corrida Smart Fit Run, com percursos de 5 e 10 quilômetros na Avenida Oceânica e pontos de largada e chegada no Clube Espanhol. A etapa inédita da prova de rua vai ser realizada no dia 16 de agosto e o evento ainda vai contar com o show da banda Jamil após o fim da corrida. As inscrições devem ser feitas no site Ticket Sports.
E como a gente anunciou aqui na terça-feira, o nosso quadro Giro da Manhã na Copa passa a se chamar Giro Esportivo. Seguimos com o nosso parceiro Iago Ribeiro, jornalista esportivo da TVE, trazendo todas as novidades sobre a Copa, o futebol brasileiro e os destaques de outros esportes.
Giro Esportivo.
Eita, que a gente tem até vinheta nova. Giro Esportivo. Agora é permanente, hein? Iago aqui, nosso parceiro. Bom dia, Iago. Seja bem-vindo novamente aqui ao Giro da Manhã.
Bom dia, Thaís. Bom dia, Bruno. Não tenho nem roupa pra isso, gente.
Não se preocupe,
bom
não,
dia.
Aqui de casa.
Bom dia, nossos ouvintes. Valeu, Cabralzinho. Jogou duro. É, vamos lá.
A gente tem uma notícia aqui, viu, Iago, que sobre o Vitória, né? O Campeonato Brasileiro, que nem recomeçou, né? Mas as equipes baianas já preparam as mudanças para a retomada da competição, né? O Vitória, por exemplo, anunciou um reajuste nos valores dos ingressos para os jogos no Barradão e os bilhetes ficam R$10 mais caros, com exceção daqueles destinados aos sócios torcedores. Então, os novos valores passam a valer a partir do jogo contra o Vasco, marcado para quinta-feira da semana que vem. E será que, Iago, tem novidades do Vitória?
Exatamente. Fomos cobrados aqui hoje,
né? Lenilda
mandou um
coraçãozinho
dela
pra você aqui.
E ela
depois
falou
que disse que você ia falar do Vitória, entendeu?
Exatamente. Mas eu acho que Lenilda vai ficar feliz, sabe? Porque tem uma invasão argentina chegando no Vitória.
Oi.
Um que já foi anunciado ontem. E o próximo que deve ser anunciado aí nas próximas horas. O primeiro é o Tomás Pochettino, que chega no Fortaleza, 30 anos, meio de campo, com excelente contratação do Vitória. É um jogador caro, vem com salário alto, mas deve entregar performance para esse meio de campo do Vitória. E o segundo é Manuel Brits, também do Fortaleza, que é argentino também, que deve compor a defesa, ele que é zagueiro, lateral, então deve ajustar bem, deve trazer experiência para essa defesa do Vitória. Vitória que fez 4 contratações agora nessa janela, tem o Fabiano, que é o lateral direito, o Wallace, que é volante, e esses dois argentinos que chegam para fechar. Então Lenilda pode ficar feliz.
Ficar tranquila aí.
Ficar tranquila.
Com esperança.
Porque já contra o Vasco, o Vitória já deve parecer diferente. Tipo, falar no Vasco, já a Ventura tava naquela coisa de vou embora, saio, o Vasco tá sem treinador, tá sondando todo mundo. Então o Jair Ventura vai ficar, o Lenilda pode ficar feliz também, porque o Vitória vai manter o Jair Ventura e vai seguir nesse segundo semestre, nessa pausa pós-Copa, com o time bem encorpado.
Muito bem.
É, e o Bahia, hein? O que, que a gente tem pra falar do Bahia? Tem novidade?
E o Bahia, a gente falou de argentino, né? Essa coisa de Copa, argentinos em alta, os argentinos de Jassi, né? Jassi que adora a Argentina. Os argentinos também estão invadindo o Bahia. Porque o Bahia, assim como o Vitória, anunciou 2 argentinos. O Guido Herrera, goleiro, que é um problema pra torcida do Bahia, que ficou muito tempo com Ronaldo, João Paulo, sem saber quem seria o titular. Agora chega um jogador experiente, Guido Herrera, 34 anos, goleiro, que vem do Talleres, da Argentina. Então, é uma boa contratação, um jogador experiente, para uma posição tão contestada e para brigar com o Ronaldo, para o Bahia não ficar nessa dependência, só ter um Ronaldo. Além do Guido Herrera, também chegou, falei de 2 argentinos, chegou também o Alejo Vélez, que chegou do Tottenham, estava no Rosário Central, atacante, esse já mais novo, com potencial de futuro, também para uma posição bem criticada, conturbada, que contava com Everaldo, William José. Então o Alejo Vélez deve chegar aí para brigar pela titularidade. O Guido Herrera, eu imagino que vai ter mais trabalho com o Ronaldo, né? Porque o Ronaldo é o titular da posição, mas o Alejo Vélez vem para ficar e tomar essa posição. Além deles dois, tem um espanhol, o Marco Moreno, também, que chegou para a zaga do Bahia. Então, o torcedor do Bahia, o time se movimenta
também,
né? Nessa pausa para reforçar, porque tem um calendário ainda, a reta final de Brasileirão, Copa do Brasil. O Bahia só tem um Brasileirão, o Vitória ainda tem a Copa do Brasil. Então, precisamos de reforços nos nossos times aí para continuidade dos campeonatos na temporada.
E os gringos, né, que chegaram na Bahia.
Você tava falando aí de argentinos, né, principalmente. Eu não sei nem por onde começar, porque as mensagens dos nossos ouvintes estão todas conectadas. Então eu vou começar com a mensagem de Renato, que ele diz aqui: "Bom dia, meninas. Torcer pela Argentina, 3 pontinhos". Vou fazer uma pausa aqui. Prefiro não comentar. Um dia iluminado, grande abraço de Renato e Renatinho, né, que estão sempre aqui com a gente. E ele colocou assim, observação: nunca vi um argentino torcer pelo Brasil.
Isso é verdade, isso é verdade.
A gente
isso
se
verdade.
Fez esse questionamento aqui, lembra? E a gente realmente não costuma
mas
ver esse.
A gente
essa
tá numa de torcer assim por ele, sabe? Assim, até pontos, eu vi muito em São Paulo, por exemplo. Os brasileiros se reuniram, o repórter, no caso, perguntando: você é argentino de onde? Aí o cara falava do interior de São Paulo, do interior do Rio de Janeiro, sabe? Virou uma modinha de alguns, eu espero que sejam só desses aí, de torcer pra Argentina. Mas assim, tem um lado de torcer pra Argentina e tem os torcedores de Messi. Esse que de Messi, acho que é o caso de Linilda. Passa.
Ou de Jassi.
De Jassi.
Acho que é o caso de Jassi.
Os torcedores de Messi. E esses aí ainda passam. Agora torcer pra Argentina, que sejam poucos.
Mas bem que Jassi torce pra Argentina por causa de Messi, né? Ela disse até aqui, viu? Tá vindo aí, Linilda. Agora falta torcer pra Argentina. E aí ela complementou aqui em Salvador, sou Bahia pela primeira vez. Eu acho que Jassi disse qual é o time que ela torce aqui.
Olha!
Porque ela torce pro Corinthians, né? Torce pra Argentina. E aí, Linilda, Iago tava falando aqui das novidades do Vitória. Ela disse, aguardemos esse pacote de esperanças. Vamos ver se vai funcionar, né, Iago?
Olha, eu acho que vai funcionar. O Vitória já estava muito encorpado, vem de um título da Copa do Nordeste, que foi a reta final, antes da gente parar para a Copa. Então, foram contratações pontuais. Você tem um zagueiro que o Vitória precisava, teve muitas lesões no setor defensivo, então ele traz um zagueiro. Tem um meio de campo que o Vitória não tinha, se reserva pro Mateuzinho, então agora já tem essa pessoa, que é o Pochettino. No meio de campo, volantes também sofreram com saídas e tal. O Ronald foi embora pro Criciúma, então o Vitória traz o Wallace, que vem do Cruzeiro como volante. O Vitória não trouxe um pacotão com 10, 15 jogadores, mas contratações pontuais para repor o que ele perdeu, seja com saídas ou com lesões. Então a tendência é que engate, que siga no bom momento.
Algum resultado,
e isso dê algum resultado no restante da temporada.
Agora a gente falou aqui de Jassi, né? Que disse aqui que ela torce para o Bahia. Então, falando um pouco sobre essa regionalização, né? Acho que muita gente mais antigo, né? Eu digo assim, porque muita gente do interior do estado torcia muito para os times do Sudeste, né? Flamengo, Corinthians, né? Por causa da questão, muito também da influência das transmissões da TV, né? Nessas cidades pegavam antena parabólica, então pegavam jogos do sul-sudeste. E hoje isso mudou um pouco, né? Os moradores das cidades baianas, por exemplo, né? Do interior do estado, passam, tem como, né? Fortalecer essa questão do time ali da cidade. E isso se reflete muito nessa Série B do Baianão, né? As pessoas podem ver na TVE os jogos do Baianão da Série B e ver seus times de suas cidades jogando, né, Iago?
Exatamente, tá aí. E chega no momento de uma reta final. Você tem acesso e pode se identificar com o time da sua região, com o time da sua cidade, e torcer e saber o que está acontecendo, porque diariamente, inclusive, fazer a minha propaganda também da TV Revista, né? Que a gente fala diariamente dos times aqui do interior, dos times da Bahia, é a Casa do Futebol Baiano, o IDEP inteiro é a Casa do Futebol Baiano, a gente vai falar dos times aqui da Bahia, e chega no momento de reta final da Série B do Baianão, pra gente saber quem vai disputar a Série A, ou seja, se você não conhece ou não sabe quem vai chegar lá na primeira divisão, você vai saber agora nessa reta final do campeonato de Série B. Nesse final de semana a gente começa a resolver mais ou menos assim a Série B com um clássico, assim, esse jogo que deve parar a Feira de Santana. Feira de Santana mobilizada com os dois times, o Feira contra o Fluminense. Começam a se enfrentar o Feira, que é o caçolinha, digamos assim, da segunda divisão. Chegou agora, um time novo, recém-criado. E o Fluminense com a sua tradição, com um time que já vem junto desde a Série A do Baianão. Então, quem acompanhou, por exemplo, o Jequié, transmitido aqui pelo IRDEB na Série A do Baianão, vai acompanhar também agora o Fluminense, que é o mesmo time praticamente, os mesmos jogadores. E do outro lado tem outro caçula, que é o Barreiras, representando uma outra região da nossa Bahia, chegando também com possibilidade de ascensão no seu primeiro ano da Série B contra o SSA. Então, assim, a gente sempre fala dos times do eixo, que os torcedores antigamente acompanhavam e torciam, inclusive, para esses times do eixo. E com acesso, com informação, com a possibilidade de acompanhar um time novo, eles podem escolher um time da sua cidade, acompanhar, frequentar o estádio e ter essa emoção do futebol. Porque uma coisa é você de longe, você acompanhando pela TV, e outra coisa é você acompanhar o time da sua região, o time da sua cidade, que é completamente diferente.
E viver o clima também ali da cidade,
exatamente,
né? Como a gente tem, né? Por exemplo, aqui em Salvador, ao redor ali, quando você vai para, né, pro Barradão, pra Fonte Nova, aquela coisa de ver o time chegando, né? No estádio, fazer festa fora do estádio, dentro do estádio, né? Acho que muda o clima da cidade, né? Assim, agora me diga sobre esses times, né, que estão disputando aí esse acesso, né? Sobem dois, é isso, para a Série A?
Sobem dois. A decisão acontece nesses jogos agora. Os jogos são de semifinal, a gente vai acompanhar para saber quem vai chegar na final. E na primeira fase o Fluminense foi absoluto e soberano, uma campanha irretocável, assim, só na última, uma derrapada na última rodada, mas os outros jogos, venceu todos os jogos praticamente. tradição, um time que já joga junto, um time experiente, venceu inclusive o Feira. Eles se encontraram no meio do caminho e ele venceu de virada o Feira abriu o placar e o Fluminense conseguiu a virada por 2-1. Então, quem conseguir vencer Barreiras, SSA, Feira ou Fluminense, já está automaticamente na primeira divisão do
então
ano que vem.
Então já temos festa nessa rodada,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Os primeiros jogos acontecem nesse final de semana. Sim. E a partida de volta, que é o jogo da decisão, é o jogo mais importante para esses times, assim, porque assim, ó, o título, ok, você vai ser campeão da segunda divisão, maravilhoso, é um título para o time, as equipes competem por isso.
Sim.
Mas o acesso é que é a cereja do bolo, sabe? Para você ter um calendário no ano que vem, é já no ano que vem, já sobe para a primeira divisão no ano que vem.
Uhum.
Então, esse jogo agora, tanto o jogo dos jogos do dia 11, dia 12 e do dia 18 e 19, devem cimentar a campanha de todos esses times. Quem fez uma boa campanha, talvez não consiga o acesso, a gente já viu casos desse tipo. Quem não fez uma campanha tão sólida, consiga revirar a volta agora na semifinal. Então, praticamente zera tudo e começa um novo campeonato a partir de agora da semifinal.
Agora, uma dúvida aqui, você falou sobre o Feira, né? E o Barreiras, que são novidades os nessa caçulas. Série B, né? Os caçulas aí, que eles estão estreando a isso na Série B. Como é que um time chega, consegue participar da Série B, né? Qual é o caminho que ele faz?
É um processo de montagem de estreia para disputa. A gente não tem a FBF até tentou colocar por vezes uma terceira divisão, mas que pela quantidade de equipes não foi para frente esse projeto. Os times, eles às vezes fazem parceria, a gente já viu, já transmitiu casos aqui de times que chegam com o nome em parceria com outro time para conseguir disputar. Os times novos, eles conseguem uma vaga a depender da quantidade de times, uma possível terceira divisão. Enfim, esse processo depende muito do que aconteça do momento, a quantidade de equipes, quantidade, sim, de times, se já tem equipes suficientes para disputar o campeonato de segunda divisão. No caso do Feira, ele conseguiu porque não tinham equipes suficientes para disputar. É uma equipe nova que chegou para ficar no cenário estadual. Então, é um processo
já
meio complicado.
Bem, né?
Já chegou bem. Já chegou com a semifinal.
É.
Mas, assim, é um processo meio complicado, quantidade de equipes, se vai acontecer uma terceira divisão ou não, a forma como as equipes chegam. A gente viu, por exemplo, um exemplo recente que é o Porto. O Porto é um time recém-criado também, disputou a segunda divisão, conseguiu acesso para a primeira divisão e hoje está aí no nosso cenário disputando Série D, Copa do Brasil, enfim. É um time já estabelecido para o cenário estadual. Então é um processo meio complicado, mas que tomara que aconteça mais. Com mais times, a gente tem, por exemplo, a terceira divisão, que a gente pode fazer aqui na TVE, enfim. Que esse processo seja maior para mais equipes do nosso estado.
Maravilha.
Pois é.
E agora bora falar de Copa, né?
Vamos mudar só um pouquinho, né?
De Bahia, de Argentina aqui. Hoje a gente vai falar de outra disputa que também aí vai todo mundo estar ligado, né? Uma favorita, né? Me conte aí, Iago, qual é a disputa de hoje e me diga logo assim, seu placar vai ser quanto essa partida?
Já chegou na dividida.
Com os dois pés na porta.
Já chegou na dividida, olha. Eu tenho um trauma pessoal, com a França. Assim, eu começo a acompanhar a Copa com 98.
Sim.
94 eu tava pequenininho e tal. 98 é o primeiro momento que eu acompanho a Copa. E eu vejo aquilo...
Pronto, já ficou traumatizado pro resto da vida esportiva.
Exatamente, com a França. Então eu não vou torcer nunca pra, sim, França ganhar alguma coisa. Nunca, nunca. Por mais que eu admire muito o Mbappé, mas eu não vou torcer nunca. Gostaria que o Marrocos ganhasse. Então vou colocar aí um 1-1 e o Marrocos... fazendo 2-1 na prorrogação.
Nossa, você gosta de uma
Vamos
emoção,
colocar,
viu?
Assim,
eu nunca coloco isso. Eu coloco já pra ganhar nos 90 minutos. Essa
pra emoção quem tá não assistindo não. E não envolve... Ó, quando não é o seu time, sua seleção...
Exatamente.
Você acha bem, maravilhoso.
Né? Tudo
prorrogação,
muito divertido.
Pênaltis, que siga assim. Eu acho que um 2-1, o Marrocos talvez seja a seleção mais forte que a França enfrente nessa Copa. A França ainda não pegou... Certo, pegou a Noruega. Mas era a Noruega reserva. Não era a Noruega titular. E teve dificuldade. Pegou Senegal, teve dificuldade também. Conseguiu vencer, mas foi testada. Só que não foi testada no nível mais alto. Esse é o primeiro teste, sim, de alto nível na França. E a gente tem que ver como é que vai funcionar. Porque o ataque, a gente sabe que vai funcionar. Dembélé, Mbappé, Olise, Doué. Então a gente sabe que esses caras vão entregar. Mbappé, inclusive, brigando pela artilharia. Mas a defesa da França, ela tende a sofrer um pouco mais do que o ataque. E o Marrocos já mostrou que pode chegar e pode assustar, a gente bem sabe disso, né? Primeiro jogo do Brasil na Copa.
Chegou com essa bola toda, mas teve, como você falou, teve dificuldades com seleções que não eram favoritíssimas assim, né? Então vamos torcer aí pra ver se a gente derruba essa hegemonia francesa.
Só que o Marrocos ele tem um desfalque. Um jogador que fez gol na gente, inclusive, no jogo de estreia, o Saibari. Não deve jogar, tem uma lesão muscular. É um desfalque importante, é o principal atacante marroquino nessa Copa. Se machucou no último jogo e não deve fazer parte dessa partida contra a França. E as quartas seguem nesse final de semana, na sexta, no sábado e no domingo. Espanha e Bélgica se enfrentam, mais um duelo.
Jogaço também, né?
Difícil e complicado, a geração belga contra os espanhóis. O duelo que deveria ser o nosso, né?
Ai, nem me fale.